Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Empresas e ONGs assinam cartas de apoio à diversidade LGBT+. Primeira pesquisa com influenciadoras lésbicas no Brasil. Aumento de registro de nome social de leitores em 2022. Segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Hoje é dia da Amazônia. Olá, eu sou Nara Olivia e este é mais um Bom Dia Bicha!
Levanta, viada! Vamos assistir!
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+.
6 e ônibus.
Deu no Queer. Mais de 90 empresas e ONGs assinam a Carta de Apoio à Diversidade LGBT+, publicado em 30 de agosto de 2022. O site não informou a pessoa responsável pela matéria. Como forma de reforçar o diálogo sobre a inclusão e diversidade no mercado de trabalho, o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, o Instituto Mais Diversidade e a Alt and Equal Workplace Advocates lançam nesta terça-feira, dia 30, a Carta Aberta de Apoio à Diversidade, ao Respeito e à Inclusão de Pessoas LGBTQI+, nos ambientes de trabalho brasileiros. Mais de 90 empresas e organizações não governamentais, que em conjunto empregam mais de 435 mil pessoas no Brasil e representam uma parte importante da economia brasileira, declaram apoio e se tornam signatárias da carta. Este é um momento em que grande parte das organizações tem olhado para os temas de direitos humanos, diversidade e agenda ESG. Não existe ESG sem democracia. É apenas na democracia, garantindo os direitos fundamentais, com políticas de inclusão, distribuição de oportunidades e respeito, que avançamos na pauta. Afirma o CEO e sócio fundador da consultoria Mais Diversidade e presidente do Conselho do Instituto Mais Diversidade, Ricardo Salles. O mundo já tem um olhar diferenciado para a temática ESG e o Brasil tem a oportunidade de liderar e conduzir o assunto. Para isso, é necessário que todos os governos estejam comprometidos com essa temática. Complementa. A Carta Aberta de Apoio à Diversidade, ao Respeito e à Inclusão de Pessoas LGBTI+, nos ambientes de trabalho brasileiros, tem como objetivo incentivar candidatos às eleições presidenciais do Brasil, previsto para 2 de outubro deste ano, a reconhecerem a importância da diversidade e da inclusão de todas as pessoas nos locais de trabalho, incluindo as pessoas LGBTI+. Vale ressaltar que a carta não é destinada a um candidato presidencial ou partido político específico. O intuito é incentivar que os candidatos reconheçam que as pessoas LGBTQI+, sejam tratadas como cidadãs, tendo suas identidades e seus direitos respeitados e valorizados nas plataformas de candidaturas e propostas políticas, assim como devem ser respeitados e valorizados nos ambientes de trabalho brasileiros.
É uma questão suprapartidária. Estamos reconhecendo o quanto é importante que o mundo da política e da democracia apoie a questão da diversidade e dos direitos humanos.
Descreve o secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, Reinaldo Bugarelli. Você pode estar se perguntando o que diabos é ESG que foi comentado na matéria, né?
É, gata.
ESG é uma sigla em inglês que significa Environment, Social and Governance, que corresponde a práticas ambientais, sociais e de governança nas organizações, ou seja, nos contextos privados. Como aqui no Brasil, os setores público e privado atuam em parceria e um pressiona o outro, essa carta, apesar de ser voltada mais ao setor privado, coloca certas empresas em posição de pressão para que o governo pressione as demais que não estão agindo de acordo com algumas políticas interessantes para as nossas comunidades. Infelizmente, o portal não indicou o responsável pela matéria. Oi, queer. Tá vacilando, né?
Se liga, hein?
A leitura pública da carta foi feita no dia 31/8, na Zona Sul de São Paulo, e o vídeo deve ser vinculado ainda nesta semana. Para saber mais sobre essa notícia, é só acessar o link da matéria que está na descrição deste episódio. Deu no Gay Blog. Agência Mosaico divulga a primeira pesquisa com influenciadoras lésbicas no Brasil. Publicado em 31 de agosto de 2022 por Victor Miller. A Mosaico, agência especializada em marketing de influência, que tem como propósito trazer pluralidade para a comunicação, dando visibilidade para influenciadores diversos e conectando-os a marcas, aproveitou o mês da visibilidade lésbica para trazer algumas pesquisas sobre influenciadores do ramo. A pesquisa ficou no ar durante o mês de maio e contou com um mapeamento de 170 nomes. Foram 115 respostas coletadas, revelando que 68,5% residem no Sudeste e que a faixa etária predominante é a de 25 a 35 anos, representando 65,2% do recorte. Além disso, também foi possível reconhecer os temas abordados por essa comunidade. 41,3% responderam tratar de temas relacionados ao entretenimento, seguido de 38% que responderam criar conteúdos relacionados à cultura e à história LGBTQIA+. A pesquisa realizada pelo Mosaico em 2020 apontou que 33,3% das criadoras lésbicas não recebem qualquer tipo de remuneração pelo trabalho de creator. Nessa amostragem, conseguimos ir além desse dado, descobrindo que 71,1% dessas criadoras não possuem um agente ou agência e se autorrepresentam, podendo assim estar fora de bancos de influenciadores e tendo seu acesso dificultado a ações publicitárias. Das respondentes que já foram procuradas por marcas, 88,3% alegam maior procura durante o mês de orgulho e 38,3% ao mês da visibilidade e orgulho lésbico. Entre outras datas lembradas estão o Dia da Mulher, 38,3%, e Dia dos Namorados, 35%. A busca por influenciadoras lésbicas é sazonal, como ressalta essa participante em um comentário anônimo.
Nós não existimos apenas no mês do orgulho e não falamos apenas sobre nossas opressões. Trabalhamos nas mais diversas áreas e influenciamos pessoas de diversas formas.
Os dados coletados nessa pesquisa destacam uma ideia que já não é novidade. Criadoras lésbicas sofrem apagamento dentro e fora da comunidade LGBTQIA+.
Através da pesquisa, queremos dar visibilidade a esse nicho de creators para que elas possam estar mais presentes em campanhas. É importante que as marcas mostrem as vivências de influenciadoras lésbicas com naturalidade ao longo de todos os dias do ano, e não só em datas alusivas.
Explica a coordenadora da pesquisa, Evelyn Guerin, lésbica e sócia da Mosaico.
O futuro da influência é uma cara mais diversa, verdadeira, focada em comunidade e responsabilidade social. Esperamos que essa pesquisa nos ajude a ver cada vez mais marcas criando narrativas que construam relevância cultural e negócios também por meio desses criadores de conteúdo.
Comenta Bia Granja, cofundadora e CEO da YouPix. Essa pesquisa é de extrema importância. Eu sei que tem outras pesquisas sobre a comunidade lésbica, mas elas não focam tanto nas criadoras de conteúdo, e sim na história da comunidade, né? A Letícia, do podcast Tata Justa, já entrevistou algumas pessoas que participam de projetos sobre a memória da comunidade lésbica, como o Arquivo Lésbico Brasileiro. Recomendo muito que vocês escutem o Tata Justa. É um podcast maravilhoso. Não é porque eu sou editora, tá? É porque é maravilhoso mesmo. Para ter acesso ao resultado da pesquisa, é só acessar o link que está na matéria publicada lá no Gay Blog e preencher o formulário rápido para acessar todos os dados da pesquisa inédita. E claro, como sempre, o link da matéria está na descrição deste episódio. Deu no CNN Brasil. Eleitores registrados com nome social quase quadruplicam em 2022. Publicado em 31 de agosto de 2022 por Bruno Oliveira e Leonardo Rodrigues. Nas eleições deste ano, 37.646 brasileiros terão um nome pelo qual preferem ser chamados, registrados em seus títulos de eleitor e no caderno de votação, o que representa um crescimento de aproximadamente 373% em relação a 2018. Esta é a terceira eleição consecutiva em que pessoas transgênero, transexuais e travestis poderão ser designadas pelo seu nome social. No último pleito geral, esse foi o caso de 7.945 eleitores, mais de 29 mil a menos do que este ano. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Na divisão por gênero, são 20.129 eleitoras e 17.517 eleitores. O Rio de Janeiro tem o maior número de eleitores com nome social, 12 mil, o que representa 34,1% do total de eleitores no país. O maior colégio eleitoral do Brasil, São Paulo, fica em segundo lugar, com 10.035 pessoas. O número representa 26,6% do eleitorado nacional. O Acre é o estado com a menor quantidade, com 89, que representa 0,2% do eleitorado nacional. A maior parte das unidades da federação reproduz no eleitorado, com nome social, sua posição total de eleitores. De acordo com o TSE, 36 candidatos a cargos eletivos em outubro declaram o nome social. São 21 concorrentes à Câmara dos Deputados, 13 postulantes a deputado estadual e 2 a deputado distrital. Na comparação com 2018, o crescimento foi menos significativo do que no caso dos eleitores. Há 4 anos, havia 24 candidatos com sua designação social nas urnas. Um concorria ao Senado Federal, 10 se lançaram a deputado federal e 18 a estadual. Ai, essa é uma daquelas notícias que deixa a gente de coração quentinho. Muito bom. Esse ano eu convivi com 3 pessoas trans que conseguiram retificar seus nomes ou então conseguiram registrar o seu nome social em seus documentos. E quando isso rolou, a gente comemorou muito, ficamos muito felizes. E eu estou feliz de saber, de ter a confirmação, na verdade, de que esses processos não estão acontecendo aos montes só na minha bolha social, mas sim no país inteiro.
Eu tô passada.
Eu espero que isso se expanda ainda mais. E chegamos ao final de mais um Bom Dia Bichar! E coragem, que ainda é segunda-feira.
Porra!
O Bom Dia Bicho tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes. Idealização de GG. Pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Amanhã tem mais Bom Dia Bichar com Rod Gomes. Se você quiser, me siga em Nara Lívia X no Twitter, mas só se você quiser. E até mais. Beijinho.